Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. O balcão do crédito agrícola da Cabeça Gorda, no Conselho de Beja, foi assaltado ontem por dois homens armados que conseguiram fugir, estando a Polícia Judiciária a investigar o caso, segundo revelou a fonte policial. Fonte da Diretoria do Sul da Polícia Judiciária indicou à Lusa que o assalto ao balcão do crédito agrícola de Cabeça Gorda, na Rua da Estalagem, ocorreu por volta das 15 horas. Segundo a mesma fonte, o assalto com arma de fogo foi feito por dois homens que se puseram em fuga. Contactado pela PJ, a fonte da Polícia Judiciária limitou-se a dizer que está a investigar o caso. Há pouco mais de um mês, recorde-se uma outra dependência bancária em Castro Verde, no mesmo distrito, também foi assaltada por dois homens armados que se puseram em fuga. Nesse assalto, disse na altura a fonte da GNR, os dois homens apontaram armas de fogo aos funcionários do banco e subtraíram uma quantia em dinheiro que se estima entre os 80 a 100 mil euros. Ourique está a acolher esta sexta e sábado o evento Discover Centro de Cycling Ourique. Trata-se de um evento promovido pela entidade regional de turismo do Alentejo e Ribatejo, em parceria com a Câmara Municipal, e que tem como objetivo promover turisticamente o concelho de Ourique através da prática de atividades ao ar livre, destinadas a todas as faixas etárias, proporcionando a descoberta em bicicleta dos percursos deste centro de cycling. Esta sexta-feira, o programa conta com atividades dedicadas às crianças, incluindo uma gincana de bicicletas e o workshop Kids in Bike, e amanhã, sábado, os trilhos de Ourique serão explorados num passeio de bicicleta, contando com a participação de influencers, agentes de animação turística e a comunidade local. O Desafio Verde, uma ação de recolha de resíduos pelos trilhos, com foco na sustentabilidade, e uma visita guiada a Sete Conselhos, são outras das atividades que vão decorrer. As explicações são do presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, José Manuel Santos, que fala num produto com relevância para a região.
O cycling, ou se quisermos um turismo em bicicleta, ou o turismo de bicicleta é um produto que tem relevância para o turismo da região, não só no que diz respeito ao mercado nacional, mas também para o mercado internacional. E nós temos condições ímpares para este produto, que depois se desdobra em várias modalidades, consoante as características do piso e os percursos que existem, turismo, percursos em gravel, percursos mais em BTT, percursos mais planos, percursos também que se podem fazer melhor em bicicleta elétrica, e há um conjunto de centros de cycling que estão infraestruturados na região e é preciso ativá-los, é preciso comunicá-los, é preciso promovê-los. Temos feito esse trabalho, começando de norte para sul. Semana atrás estávamos em Castro Verde e chegámos agora a Ourique com esta Discover Centro de Cycling de Ourique, um projeto em parceria com o município. E durante as próximas 48 horas vamos ter diversas iniciativas de promoção, também numa vertente de sustentabilidade social, com iniciativas com a escola, com o Centro Escolar de Ourique, para também ganhar apetência e vontade para a prática da modalidade, porque estes 255 quilómetros de percurso, estes 6 percursos que temos no concelho de Ourique, também devem ser utilizados pela comunidade, numa lógica que nós temos de um turismo integrado. E trouxemos vários campeões nacionais, vários influenciadores ligados ao BTT, ligados ao gravel, que vão depois disseminar nas suas páginas, nas redes sociais, as paisagens deslumbrantes e o património natural e cultural do Ourique, com as imagens que vão ser recolhidas e promovidas neste fim de semana aqui em Ourique.
José Manuel Santos, presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo, sobre este centro de cycling de Ourique, cujo programa conta com o apoio ainda do Turismo de Portugal e a organização da empresa Cabrera Solutions. O pavilhão multiusos Expo Mértola acolhe de hoje a domingo a 15ª Feira da Caça. A cerimónia oficial de inauguração decorre no pavilhão multiusos Expo Mértola, com presença do secretário de Estado das Florestas, Rui Ladeira. Durante esta cerimónia, segundo a autarquia mertolense, será ainda celebrado o Protocolo de Cooperação Ibérica para a Gestão e Fomento dos Recursos Sinergéticos, estabelecendo uma parceria entre Portugal e Espanha com o objetivo de promover a sustentabilidade dos recursos sinergéticos e da biodiversidade. Segundo anunciou a Câmara de Mértola, o certame, que se tem afirmado como um dos principais do setor, visa promover as potencialidades turísticas e económicas da região, atraindo entusiastas e visitantes de todo o país. Nesta edição, os visitantes terão a oportunidade de participar em diversas novidades, como a demonstração de cobre na água com retrievers, a demonstração com cães de rasto de sangue, o concurso de pombos de vara e uma exposição com fotografias de alta resolução de espécies captadas no concelho, intitulada De Alimentadas por Cazadores. O certame, segundo a autarquia, apresenta também novidades na organização do Parque Exterior, que conta com um lago com uma dimensão superior. Os visitantes podem ainda explorar diversas exposições, que incluem fauna viva, matilhas de caça maior, viaturas 4x4, um ecossistema recriado com materiais reciclados, entre outras atividades e animações. Tiro-alvo com arco e besta, demonstração de cães coalheiros, demonstrações com falcões, birdwatching e percursos de observação de fauna e flora fazem parte do programa deste certame, que apresenta as jornadas de caça, como o campeonato de caça de salto, a prova de Santo Huberto e largadas de caça menor e maior. Do cartaz musical, o destaque vai para as atuações de Los Romeros, hoje a partir das 22 horas, amanhã Némanos e no domingo Toy. As explicações são do presidente da Câmara Municipal de Mértola, Mário Tomé, que à Rádio Vidigueira destaca a presença da nata do setor sinergético neste certame.
Nós já nos vamos assumindo claramente como a maior feira de caça do país. Nós temos cá a nata dos armários nacionais, estão todos em Mértola neste fim de semana. Está cá também a nata daquilo que são, e permitam-me que são natas, as associações associadas ao setor da caça, portanto, desde as confederações, desde as federações, neste caso em concreto temos o secretário de Estado das Florestas, precisamente para discutir uma temática que está muito em discussão, a questão das esperas terem sido autorizadas, esperas noturnas ao javali autorizadas ao longo de todo o ano, ou seja, discussões de âmbito nacional conseguem estar centradas em Mértola neste fim de semana e estes dias, e isto só por si diz muito a dimensão do evento. Depois, é fora da caça, é uma temática muito particular que nós afirmamos, essa afirmação total de Mértola como capital nacional da caça, mas também a tal estratégia que eu faço muitas vezes referência quando falo convosco, é que este conjunto de eventos ajudam-nos a promover coletivamente Mértola, o território, aquilo que nós temos como capacidade de atratividade do ponto de vista de visitação, quer no campo, no nosso património histórico e cultural, que é subejamente conhecido, o nosso património natural começa cada vez mais a ser afirmado e a ser falado. Dentro depois deste conjunto de temáticas, e que obviamente nos deixa muito satisfeitos e com uma expectativa elevada de que será um grande fim de semana, com particular destaque para estas duas ou três questões importantes, que são novidade, a introdução de duas atividades no espaço exterior, no parque exterior, que são os cães de cobrar com rastro de sangue e os cães de cobrar em contexto de água, e também a assinatura do convênio internacional Portugal com Espanha, envolvendo a MPC, que mediou o processo com a Secretaria de Estado envolvida, num pontapé de saída para uma discussão entre as duas partes sobre a temática do mundo rural, mas também da caça, para que possamos trabalhar em conjunto. É um primeiro momento e que tem este simbolismo de ser dado em Mértola, na Feira da Caça em particular.
O presidente da Câmara Municipal de Mértola realça a atividade sinergética como incremento na economia do concelho e destaca a dependência do concelho deste setor.
A Mértola tem essa dependência, porque temos de o assumir claramente, com o turismo tem uma época baixa, que é precisamente esta, de setembro, do fim de setembro, de outubro a dezembro, portanto a janeiro, e nessa altura sobrepõe-se o setor da caça e a atividade sinergética, que traz imensa gente à Mértola, traz turismo sinergético e que tem esse incremento na economia local, sendo complementar. Tem também essa capacidade de complementaridade àquilo que é o trabalho, portanto, de muita gente que consegue depois, no setor da caça, ter esse trabalho complementar à sua atividade profissional. Isso traduz-se depois também na hotelaria e na restauração e na visitação em si, quer na direta associada ao setor da caça, mas quer na indireta de quem conhece Mértola pelo setor da caça, mas depois regressa, naturalmente, porque a capacidade de atração de Mértola é muito variável e muita gente fica a conhecer neste contexto e depois regressa e, portanto, do ponto de vista económico é determinante e também para além deste, que é sempre muito importante, não deixamos de falar nunca daquilo que é uma identidade cultural e local, que muito se sinaliza e se sente em Mértola.
Mário Tomé é presidente da Câmara de Mértola e esta Feira da Caça, que decorre a partir de hoje e até domingo. O Centro do Património e Turismo de Vidigueira recebeu ontem um grupo de utentes do lar da Fundação Domingos Simão Polido para realizar a oficina de pão e património integrada no programa que o Centro disponibiliza aos visitantes. Segundo revelou a Câmara de Vidigueira, a atividade teve como objetivo promover a partilha de saberes tradicionais e reforçar a importância da memória e do património cultural local. A iniciativa, segundo a Câmara de Vidigueira, contribui para a preservação do património imaterial e reforça o sentimento de pertença à comunidade, ao mesmo tempo que oferece momentos de convívio e aprendizagem entre todos. O município de Aljustrel marcou presença no 4º Troféu Ibérico de Resgate Mineiro. A iniciativa, que segundo revelou a autarquia aljustrelense, teve a sua origem em Aljustrel, em 2013, decorreu agora em Sevilha, integrando o Mining and Minerals Hall 2024, uma feira dedicada à indústria mineira na Península Ibérica. Segundo a Câmara de Aljustrel, este foi também um momento de reafirmar que este é um evento que o município apoia e acarinha pela sua ligação ao presente de Aljustrel e à moderna atividade mineira, mas também pela sua intrínseca relação com a história e identidade mineira milenar de Aljustrel. O município esteve representado pela Assembleia Municipal, que nesta edição teve como vencedor a Brigada de Resgate da Somincor, em Castro Verde. A empresa DS Telecom, os alunos do primeiro ciclo do Agrupamento de Escolas de Castro Verde e a Câmara Municipal realizaram na última quarta-feira uma iniciativa de plantação de 120 sobreiros e azinheiras em cerca de 4 hectares de terrenos camarários, em Castro Verde, junto ao Estádio Municipal 25 de Abril e ao Parque de Campismo. A iniciativa envolveu cerca de 100 participantes, entre eles 60 alunos da disciplina de Biosfera do 4º ano, professores, auxiliares, trabalhadores da empresa e representantes do município. A ação, segundo a empresa DS Telecom, integrou uma campanha de promoção da sustentabilidade ambiental com o objetivo de reforçar a importância da preservação da biodiversidade local, fomentar a consciencialização ambiental entre os mais jovens e promover a inovação sustentável. Ao plantar sobreiros e azinheiras, espécies certificadas e adaptadas ao clima seco da região, a iniciativa procurou sensibilizar as novas gerações para a proteção dos recursos naturais e para as práticas de gestão florestal sustentável, segundo anunciou a empresa. O Museu da Luz, localizado na Aldeia da Luz em Mourão, vai inaugurar esta sexta-feira a exposição Montado Geografia em Mutação, do artista plástico e arquiteto Bruno Melo. Segundo anunciou a EDIA, que cita o autor, este projeto artístico de investigação começou a ganhar forma em 2022, após vários anos de visitas e envolvimento com o território de Mourão Barrancos. A exposição pode ser visitada até 5 de janeiro de 2025. O Museu da Luz, gerido pela empresa de Alqueva, integra a rede portuguesa de museus e está aberto de terça a domingo. E no domingo regressa o Campeonato Distrital da 1ª Divisão de Futebol, da Associação de Futebol de Beja. A jornada 3 vai ter os jogos Despertar Renascente de São Teotónio, Vasta Gama de Vidigueira Aldenovense, Sporting de Cuba Aljustrelense, Ferreirense Castrense, Almodóvar Penedo Gordo e o Mexanense Praia de Mil Fontes. Final deste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, sábado. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu geralmente muito nublado, com períodos de chuva a aguaceiros, em especial até ao final da tarde, que poderão ser de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela até o início da manhã, vento fraco a moderado do quadrante oeste, superando por vezes forte nas terras altas. Máximas que poderão atingir os 18 graus em Beja, 19 em Évora, 15 em Porto Alegre, 17 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.